Muito bem, nós retomamos o contato com o presidente nacional do PSL, Luciano Bivar. Presidente, o senhor falava do esquema de segurança que é diferenciado para posse por conta de todo o processo eleitoral como se deu. Pode continuar.
É verdade, meu. Houve esse incidente e, em cima disso, há um esquema todo especial. Mas o momento é de festa, é de muita alegria. Todos estão bem imbuídos das responsabilidades que vão vir pela frente. E eu estou com grande esperança. O nosso país vai ter uma nova forma de pensar, de agir e de gerenciar. Tenho certeza disso.
Falando a respeito da participação do PSL especificamente no governo, o presidente eleito já tinha sinalizado que não atenderia legendas especificamente, trabalharia com bancadas, fez isso em todo o processo transitório. O PSL, obviamente, como sendo o partido do presidente, se espera que tenha um espaço importante no governo. O que é que o senhor pode dizer sobre isso? Qual vai ser a participação do PSL no governo Bolsonaro?
Olha, a participação do PSL no governo Bolsonaro vai ser muito importante, porque é uma bancada expressiva, é uma bancada de mais de 60 parlamentares, tem 3 governadores, tá? Agora, o critério não é pelo fato de ser do PSL que vai ter um cargo de primeiro-ministro ou de qualquer outra situação. O critério é técnico. O que nós queremos é fazer as reformas que a sociedade reclama, né, que o país impõe, né, o equilíbrio fiscal, a reforma da Previdência, trabalhista. Então, todas essas reformas vamos tratar não só com bancadas temáticas, mas também com os partidos. Os partidos a gente não pode esquecer de lidar com a presidência, com os diretórios nacionais dos partidos políticos. Isso faz parte da nossa geografia política. E o PSL não vai fugir à regra.
O futuro ministro fala um pouquinho da eleição da Câmara, porque o debate é muito acalorado. O Onyx Lorenzoni disse que condiciona o apoio do governo Bolsonaro à eleição para a presidência, desde que se crie um bloco parlamentar que dê sustentabilidade. Ele vai precisar aprovar algumas medidas, principalmente nos primeiros 6 meses de governo, e precisa de apoio no Congresso. Já existe uma candidatura que represente esse bloco de sustentação ao governo Bolsonaro hoje?
Já existe, sim. Nós temos cerca de um bloco de pelo menos 200 deputados que estão formando esse bloco junto conosco. E, claro, que esse bloco que vai estar conosco é que vai ter participação direta nos escalões do governo, devido segundo, terceiro escalão, para que a gente possa ter essa governabilidade.
E sobre nomes, existe um nome que venha despontando, que é o Rodrigo Maia, que quer disputar. Não se sabe ainda se vai ter o apoio formal, institucional e formal do governo. O seu nome, inclusive, chegou a ser cotado, outros nomes do próprio bloco que apoiou o Bolsonaro. Que nome o senhor está percebendo que tem mais lata vazia, garrafa vazia para vender nesse debate, na reta final desse debate sucessório da Câmara?
Olha, você tem do bloco que nós estamos juntos hoje, tem o Fábio Gamalho, né? Que é um candidato, né? E um eventual candidato do PSL também. Isso também não está descartado. É natural que o Rodrigo Maia, o atual presidente, né, tem alguns serviços prestados à Câmara, mas há movimentos fortes, tá certo? Para que novo candidato seja realmente competitivo nessa eleição para a Câmara Federal.
O senhor vai ter um poder de articulação, obviamente, importante nesse debate, mas retirou seu nome. Por que o senhor não é mais candidato a presidente da Câmara?
Não, porque tem outros nomes no PSL. E o que é que nós queremos? Nós queremos um nome que aglutine mais. Não importa, não há interesse nosso em ser candidato se a gente aglutar menos do que o candidato A, B ou C. É preciso que a gente tenha aglutinação. Se isso reverter e nós aglutinarmos mais, nós recolocaremos nosso nome à disposição da Câmara. mas por enquanto estamos trabalhando nesse momento de aglutinação, de formar blocos. Daí então decidirmos o qual será o nosso candidato.
Falando sobre esse período de pré-posse, a gente está acompanhando, por outro lado, também essas notícias ainda envolvendo o motorista do Flávio Queiroz, essa denúncia contra o Onyx Lorenzoni, a questão dos depósitos do motorista, esse debate que também permeou a pauta da imprensa. O senhor acredita que as alegações apresentadas até agora pelo Queiroz, a defesa do Onyx, isso tem satisfeito, por exemplo, o PSL, o grupo ligado a Bolsonaro? Ele consegue assumir sem estar, digamos, contaminado ou afetado por esses episódios que tem tomado também a imprensa?
Olha, esses episódios são absolutamente fruto do vício do sistema. Né? Você tem aí, como tem aí aqui no estado de Pernambuco, ou qualquer outro estado da federação, você tem um sistema das assembleias e no âmbito federal, da Câmara Federal, onde você tem um chefe de gabinete que contrata outras pessoas e o chefe de gabinete, ele tem um salário do gabinete e tem outras coisas que ele faz por fora que ninguém sabe. Né? E isso não só é privilégio do Flávio, como também de qualquer outro parlamentar. Eu posso dizer sem medo de errar, se você fizer isso no Brasil inteiro, 95% dos chefes de gabinete ou dos funcionários de gabinete tem coisas por fora. E você não pode responder por isso. Tá? Então está bem definido, está bem esclarecido o que o rapaz falou, de que ele fazia transações por fora. E eu acho que está plenamente esclarecido e convincente a declaração do rapaz.
Para a gente fechar, falar de Pernambuco, o que é que Pernambuco pode esperar? Houve alguma polêmica também gerada pela ausência de ministros pernambucanos na formação do governo e há uma expectativa, ele teve uma votação importante em Pernambuco e, além disso, é institucionalmente presidente de todos os estados da federação e o presidente nacional é pernambucano. O que é que o senhor pode dizer ao povo de Pernambuco sobre as perspectivas? Aqui no PAGEU, por exemplo, se aguarda a conclusão do projeto de transposição, o Temer não concluiu terminar, vai ficar para o Bolsonaro. O que é que o senhor pode dizer ao povo do sertão e de Pernambuco sobre as perspectivas do governo Bolsonaro?
Olha, são muito boas. Independente de ter algum ministro com naturalidade pernambucana, isso não faz importância nenhuma. Podia ser até os 15 ministros pernambucanos ou 15 ministros gaúchos. O que importa é que ele veja o Brasil como um todo. Isso é que a gente espera de um político que tem um cargo de âmbito nacional. Então, nós estamos perfeitamente tranquilos com relação a isso. Por outro lado, com relação ao nosso semiárido, o nosso sertão pernambucano, essa aproximação, esses acordos, essas alianças que está fazendo o governo brasileiro com o governo de Israel, mais particularmente agora o seu primeiro-ministro, Netanyahu, está aqui na sua posse, é uma demonstração inequívoca de que essa parceria, para a gente poder atenuar o problema hídrico do sertão pernambucano, vai ser uma realidade. Então, eu estou com muita esperança, porque esse é o grande problema do êxodo que nós temos, por falta realmente de água. Mas no momento que tivermos água aí, vamos ter a fixação do homem no campo. E isso é importante. E essa preocupação todos nós temos no governo agora do Jair Bolsonaro.
Deputado Luciano Bivar, presidente nacional do PSL, quero agradecer sua participação no nosso programa e vamos continuar debatendo os rumos do Brasil, de Pernambuco e também do interior do estado. Muito obrigado e sucesso amanhã na posse e sucesso no mandato também.
Quero agradecer a oportunidade que a Rádio PAGEU está me dando através de você, o Júnior, e a certeza que estamos aqui à sua disposição para qualquer esclarecimento e qualquer informação do governo Jair Bolsonaro. Um grande abraço.